Eu vou só fazer uma prece e logo em seguida a Elda já tem a palavra, tá bom, Elda?
Ok.
Então vamos lá, né, gente? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, em especial, Senhor, para agradecer. Agradecer essa oportunidade, mestre amigo, que o Senhor nos concede de podermos nos encontrar nas noites de segunda-feira, reunirmos com pessoas queridas, pessoas que pensam no bem, pessoas que querem o bem, através dessa live. Agradecemos muito, mestre amigo, a assistência que o Senhor tem nos dado, nesse momento, inclusive, em que o planeta se encontra com uma prova tão difícil. Agradecemos pela nossa saúde, mas também, mestre amigo, como eternos pedintes que somos, nós te pedimos também, Senhor, que ampare o nosso planeta, que derrame nele, mestre amigo, essa energia benfazeja, que o Senhor possa distribuí-la a todos os lares, não só do Brasil, mas em todo o planeta, em cada casa, que o Senhor possa derramar essa luz maravilhosa que se expande de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor ampare todas essas pessoas, Senhor, que tiveram seus parentes desencarnados em função dessa pandemia que se encontra. Assim como também que o Senhor possa receber, Senhor, esses espíritos que retornaram à verdadeira casa, que o Senhor possa amparar todos eles nessa nova fase de vida. E acima de tudo também, mestre amigo, derrama nessa nossa água, que se encontra ao nosso lado, o remédio necessário, Senhor, ao nosso refazimento físico e espiritual. Graças a Deus. Bom, gente, vamos passar agora a palavra para a Elda. Ela vai falar do item 5, capítulo 5, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Bases. Tá bom? Elda, muito obrigado e boa palavra.
Obrigada. Bom, o texto de Emmanuel, aqui vamos abordar, tem o nome de Bases, mas na realidade o conteúdo é uma parte que ocorre no encontro de Jesus com os discípulos durante a Páscoa, na ceia especificamente. Então, esse contexto é que Jesus, então, se encontrando com eles, depois de ele se levanta da mesa onde estava ocorrendo ali o encontro e a alimentação com relação à Páscoa, ele se retira a roupa, se envolve com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Chegando perto de Pedro, Pedro disse: "Nunca lavarás os meus pés." E respondeu Jesus: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Parece estranho essa referência, essa forma de Jesus falar, mas vamos tentar mostrar o que que ele quis dizer com isso, que é muito importante. Ensinamentos que Emmanuel nos trouxe em outros textos, inclusive em O Consolador. Mas com relação a lavar os pés, é interessante a gente buscar um pouco os costumes dos judeus. Esse costume de lavar os pés já é muito antigo, já existe uma referência a isso no Velho Testamento. E o porquê? Quando um hóspede chegava na casa de alguém, o anfitrião arrumava uma bacia com água para que o hóspede lavasse seus próprios pés. E se não, se fosse um hóspede talvez mais importante, arranjava um servo para que fizesse isso. E essa atitude, esse costume, era muito humilhante para aquele servo, mesmo para um servo judeu. Então, é só para a gente ter uma ideia desse costume, para poder então trazer algumas referências, algumas informações a respeito dessa colocação que eu fiz. Diante dessas referências que Pedro se recusou a receber essa, a ser lavado os seus pés, a ter lavado os seus pés. A gente pode entender como ele teria estranhado isso. Exatamente porque era uma situação que, mesmo para um servo judeu, era humilhante. Então ele achou estranho como um mestre estava se dispondo a lavar os pés dos discípulos. E vamos pensar assim, bom, então por que que Jesus fez isso? Por que que ele quis lavar os pés? Essa é a questão dessa nossa conversa esta noite. A gente só pode entender essa colocação ou essa disponibilização de Jesus de lavar os pés dos discípulos se nós nos lembrarmos que Jesus é o nosso mestre. E ele aproveitava qualquer oportunidade para nos trazer algum ensinamento. Então, essa lavagem dos pés só pode ser para nos ensinar algo. Então, é essa colocação que nós vamos tentar então trazer durante esse estudo. E o que que Jesus, qual foi o posicionamento de Jesus nessa sua jornada terrena conosco? Ele não só curava, ele não só expunha os seus ensinamentos, ele viera, mais do que tudo isso, exemplificar com suas ações o que ele queria oferecer a nós naquela época. Em referência a isso, é interessante a gente lembrar de duas questões do livro dos Espíritos, que é a 625, que todos nós já conhecemos, né? Que ele é o nosso mestre guia, nosso modelo e guia, e a questão 626. Também, quando menciona ali que Jesus já nos ensina muito antes da sua passagem pelo planeta. É muito interessante a gente buscar essa informação, que todos os ensinamentos que nós acolhemos durante todos esses milênios no planeta foram proporcionados por Jesus, no caso ali, o Cristo, que é o Espírito puro, que veio com a personalidade de Jesus, para nos oferecer ensinamentos e exemplificar aquilo que ele ensinou. Então é interessante a gente ler essa parte, porque a gente vai aprender um pouquinho mais dessa missão de Jesus, ou a missão do Cristo, do ser crístico, que esteve conosco como Jesus encarnado. Porque muitas vezes a gente não tem essa noção. A gente sabe que ele é o nosso coordenador, a gente sabe que ele que fez a formação do planeta. E sabe que ele, na personalidade de Jesus, esteve conosco. Mas muitos de nós não fazem a conexão dele como criador do planeta, como organizador dessa terra tão maravilhosa. Muitas pessoas não fazem essa conexão com os ensinamentos que foram trazidos para nós ao longo dos milênios, até que Jesus veio para estar conosco como personalidade. Jesus, o Cristo, veio com a personalidade de Jesus junto a nós. Interessante lembrar aqui uma passagem no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, num texto chama A Busca, um capítulo chamado A Busca, em que Joana de Ângeles aborda essa determinação de Jesus em vir como mestre para nos ensinar caminhos de elevação moral. Eu vou fazer a citação aqui, exatamente como está no livro. Diz ela que Jesus, aspas, havendo alcançado o excelente estágio de progresso e de iluminação em que se encontrava, aspirava para todos os indivíduos a mesma posição, tendo por sua vez o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Então, Jesus, ele percebia a diferença ou a distância que havia entre ele e o Criador. Mais ainda, a distância que nós estamos, ou estávamos ali no caso, nessa menção de Joana, é a distância que nós estamos, que é muito maior ainda, não dá nem para a gente imaginar. E o que que ele então refletiu, vamos dizer assim, esse ser crístico, com essa percepção? Então, vou citar mais um pedaço aqui desse texto da Joana. Considere que era consciente de existir a grande diferença entre ele e o Criador, um verdadeiro, aqui aspas, um verdadeiro abismo de evolução, tanto quanto um outro vão desafiador existe entre os seres terrestres e a situação que ele desfruta na escala de valores morais e espirituais. Assim sendo, propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante, e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. Mais um detalhe importante aqui. Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade o almeja. Vê que não é só o desejo de se fazer algo, não é só o desejo de crescermos, de aprendermos, é o que vamos fazer com esse ensinamento. É muito importante que tenhamos essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência do o que fazer com o que aprendemos, vamos ficar sem norte, vamos ficar sem direção, sem rumo. Então nós precisamos de ter um planejamento. Eu quero aprender, eu quero me dedicar a esses estudos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, e eu tenho que ter consciência o que que eu vou fazer com isso que eu estou conseguindo acolher nos estudos. É uma ação, não é só um acolhimento, é ação a partir de, que é muito importante. Joana de Angelis coloca isso com muita claridade, mas aqui no caso ela coloca já como uma representante do que Jesus teria pensado, refletido a respeito disso. Bom, voltando então ao nosso tema da lavagem dos pés, parece que ter fugido um pouco do assunto principal, mas eu achei importante para que a gente possa fazer conexões com várias situações que esse ato de Jesus em lavar os pés nos traz. Quais são as consequências ou quais são os caminhos, os nortes que esses ensinamentos nos trazem? Emmanuel, traz também para nós sobre esse assunto, como eu disse, em O Consolador, questão 315. A questão diz: por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Resposta: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para relevar-se o escravo pelo amor, revelar-se, desculpa, revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e no sacrifício supremos. Então ele se colocou realmente na figura de um escravo ou de um servidor, de um servo, né, na expressão que se usa realmente nesses textos do Evangelho e da Bíblia de uma forma geral, para demonstrar o seu amor à humanidade. Quer dizer, um servo que está ali a serviço nosso. É grandioso isso. Se a gente imaginar que nós temos Jesus, esse ser crístico, a nosso dispor para que nós possamos crescer, nos traz muita responsabilidade, nos traz muita busca pela consciência de quão grandioso isso é. Emmanuel, num outro texto, no livro Encontro de Paz, capítulo 19, cujo título é Pés e Paz, traz algumas outras reflexões complementares. E eu também vou citar algumas coisas com relação a isso. Jesus não lava a cabeça. O Pedro pede que seja lavada a sua cabeça e etc. E Jesus só lava os pés. Então, precisamos dizer o porquê dessa escolha, desse direcionamento para os pés. Também é um aprendizado que a gente deve acolher com muito carinho. Lava os pés. É o que entra do nosso corpo em contato com a lama e o pó da terra. Qual a simbologia disso? Podemos buscar a simbologia de ser limpa a parte que traz em si a necessidade de ser purificada dos erros que ainda se encontravam no ser de seus discípulos. É uma conexão entre o que se fala desse costume de lavar os pés. Por que que se lavava os pés? É a menção que tem disso no Velho Testamento, principalmente, é que as estradas eram poeirentas, e os pés tinham contato com o pó, com a lama, então precisavam de ser lavados. E o que era o costume? O próprio hóspede poderia lavar os seus pés, ou o anfitrião oferecer um servo. Então, quando Jesus lava os pés, ele está querendo nos lavar das impurezas que nós vamos acolhendo ao longo da nossa jornada. Acrescenta o mestre aqui nas reflexões de Emmanuel, né? Aquele que está lavado não precisa de lavar senão os pés. Aí tem a citação, então, na própria menção, na relação à Páscoa, né? O que Jesus diz ali. Lavar, pois no mais está tudo limpo. Ora, não estáis limpo. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que que ele estava querendo dizer com essa expressão, mas não todos? Há interpretações de que esse não todos estava se referindo a Judas, porque Judas ele já sabia que iria traí-lo mais tarde. Então, mesmo Judas não estando limpo na concepção que Jesus estava querendo colocar, e se vós estáis limpos, eu só vou lavar os pés. E Judas, mesmo não estando limpo, teve os seus pés lavados da mesma forma que os outros discípulos. Então é muito interessante também. Os discípulos estavam limpos em que sentido? Estavam limpos porque eles já tinham acolhido os ensinamentos do Mestre em suas vidas, já tinham internalizado esses ensinamentos. Então eles já estavam limpos nesse sentido. De espiritualmente já estarem em condições de seguir a sua caminhada e a sua trajetória de trabalhadores do Mestre. Encontramos em outras passagens de João uma referência de Jesus que confirma essa interpretação dos discípulos já estarem limpos. Está em João 15, versículos 3 e 4, e assim diz lá: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. E diante, é interessante para perceber que então nós precisamos de estar com Jesus, ou fazemos parte dessa energia que ele nos oferece, para que possamos então nos sentir limpos e podemos frutificar, podemos realizar um trabalho, realizar um serviço pela causa. Há duas interpretações que encontramos também, que achei interessante. Uma, de certa forma, já falamos aqui, que é servirmos com humildade aos nossos companheiros de jornada. A interpretação sobre o lavar os pés. Quando nós temos os pés lavados pelo Mestre, é a forma como ele se mostrou um servo para nós, né, e com humildade. E a outra, o lavar os pés de alguém, aí uma interpretação que já encontrei no, no, na Bíblia no dia de Jerusalém, o lavar os pés de alguém pode representar o levar a mensagem do mestre a esse companheiro. Então, a gente quer ajudar alguém, quer acolher um companheiro de jornada. Então, nós podemos lavar os pés simbolicamente, levando a mensagem do Mestre, levando os seus ensinamentos para ele. Os ensinamentos de Jesus vêm representar a água que proporciona o alívio pela libertação da poeira da estrada. Poeira que nós vamos acolhendo ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. Então, nós precisamos de perceber o que que nós buscamos ou queremos buscar. E sermos também lavados, temos lavados os nossos pés, temos acolhido os ensinamentos do Mestre Jesus em nossas vidas. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, acolhendo seus ensinamentos, e como ele mesmo disse lá, eu me referi antes, tendo a consciência do que quer e do que nós vamos fazer com isso que nós vamos acolher em nós. Então, nós precisamos de perceber que essa água que lava nossos pés, que é o ensinamento do Mestre, precisa ser distribuída. Precisamos passar a lavar os pés de nossos companheiros de jornada, levar os ensinamentos do Mestre para outras pessoas, para cumprir uma missão. Se nós temos os pés lavados, então nós precisamos também compartilhar essa libertação da poeira ou da sujeira ou daquilo que nós vamos acolhendo em nossas vidas ao longo das nossas jornadas. E o que é sermos lavados de nossas impurezas? É, quando estamos lavados, é que nós passamos a ter uma consciência da necessidade da nossa transformação moral, ética e espiritual. É só quando nós efetivamente acolhemos esses ensinamentos do Mestre, simbolicamente temos os nossos pés lavados por ele, é que nós passamos a ter consciência do nosso caminhar. O que que estamos fazendo aqui? Qual é a meta nossa? O que que nós assumimos de compromisso ao prepararmos a nossa reencarnação? Essa mudança interior que passamos por ela com essa libertação da poeira que existe em nós é o renovar-se, é o nascer de novo, a que Jesus nos conclama sempre. Então nós precisamos aprender não só a perceber que estamos sendo lavados, temos tido lavados nossos pés pelos ensinamentos do Mestre, mas agora precisamos criar o nosso caminho de nós sermos os servos para lavar os pés de nossos companheiros de jornada, levar os ensinamentos do Mestre. Mas só teoricamente, a gente vai, faz uma palestra, a gente vai, acolhe, dá um abraço fraterno. E aí? Qual é o nosso comprometimento com isso? Será que nós estamos exemplificando? Nós estamos efetivamente praticando esses ensinamentos que nós acolhemos? Então, para sermos verdadeiros servos, buscando lavar os pés dos nossos companheiros de jornada, compartilhando aquilo que recebemos do Mestre, precisamos ser pessoas íntegras, fraternas, para sermos verdadeiros servos. É essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês e quis trazer para vocês. Uma é tentar entender o que é termos os pés lavados. É realmente recebemos em nossos corações os ensinamentos do Mestre. Acolher não só teoricamente, não é só saber de cor as informações que estão no Evangelho, não é só saber onde está escrito, não é só fazer referências assim sem muito comprometimento. É absorver, é acolher os ensinamentos efetivamente em nossas vidas e, mais do que com palavras, sermos lavadores de pés dos nossos companheiros com as nossas atitudes, com o nosso comprometimento verdadeiro nessa caminhada, nessa jornada. Muita paz para todos. Muito obrigada. Que sejamos sempre mais conscientes, se não conseguimos ainda ser mestres. Podemos pelo menos ter consciência de querermos e seguirmos nessa caminhada com fé, coragem e muito amor.
Que beleza, viu? Mas você poderia fazer a prece também para a gente, por
Lógico.
favor?
Pai amado, nesse momento em que nós nos reunimos aqui com tantos amigos, sejam amigos do grupo, sejam amigos espirituais que nos acompanham, agradecemos profundamente por tudo, por essa bênção de cada dia. Agradecemos mesmo pelas dificuldades que se apresentam a nós nesses dias, nesse período, que tem muitas dores e muitos sofrimentos que temos acompanhado pelas redes, pelos jornais, e que nos fazem tristeza, que nos traz dor. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós sabemos que tudo tem um caminhar e tudo tem um sentido. Então, confiamos sempre e vamos seguindo a nossa tarefa, a nossa jornada, com muita confiança e acreditando verdadeiramente que há um caminho que nós devemos seguir e devemos fazer a nossa parte nesse caminhar. Se não podemos fazer fisicamente, que possamos fazer preces, que nós possamos enviar mentalmente amor, paz, carinho à nossa volta. Sejamos multiplicadores, se não em abraços físicos, sejamos multiplicadores de abraços virtuais. Pedimos mais uma vez que tenhamos paz, luz, consciência, para encontrarmos nesse caminhar de dor um caminhar de luz. E que essa luz ilumine em nós e que possamos ser luz à nossa volta. Que saibamos aproveitar o que temos, os recursos que temos, para sermos lava-pés dos nossos companheiros de jornada e que possamos não só limpar nossas impurezas, mas oferecer luz e paz e o Evangelho do Amado Mestre àqueles com quem convivemos nessa jornada terrena. Muita luz, muitas bênçãos para todos. Que assim seja. Graças a Deus.
E assim seja, viu, Elza? Muito obrigado aí pelas palavras. Muito, muito bem focado aqui no assunto. Que maravilha.
Eu é que
Agradecemos
agradeço, viu? Eu que agradeço mesmo.
muito.
Muita paz para todos.
E quem quiser falar alguma coisa também, gente, podem abrir os microfones, falem, se pronunciem. É sempre uma oportunidade da gente conversar um pouquinho. Inclusive, eu vou só falar o seguinte, que algumas pessoas falaram, ah, mas esse método, né? Mas a gente deu preferência para essa, exatamente porque há a possibilidade, tanto no início, né, quanto no fim também do nosso encontro, as pessoas, de repente, conversarem com as outras, mandarem um abraço, né, conforme a Elda falou, pode ser presencialmente, mas a gente manda um abraço por aqui, né? A saudade dos irmãos, essa vontade de reencontrar é grande. Então, tá aberto os microfones aí. Quem quiser falar, fiquem à vontade, tá?
Eu queria falar sobre o texto. Queria, né, se a Elda, enfim, quando ela fala, né, que a mensagem que Jesus nos trouxe é para limparmos, né, assim, sugeriu que a gente, além da humildade, limpar as impurezas. Mas assim, eu não me sinto capaz de limpar impurezas. Aí eu queria que a Elda falasse mais um pouco dessa parte, né, de limpar as impurezas, que vem pelo pé, e aí tem a questão das impurezas, enfim. Aí eu não consegui pegar exatamente como eu poderia ser discípula de Jesus e, por meio do Evangelho, fazer a limpeza dessa impureza, Elda, enfim.
Enfim, a nossa impureza o sentido dessa colocação aqui, tanto de Emmanuel quanto da Bíblia de Jerusalém e outras situações, é a impureza nossa está sendo lavada pelo Evangelho de Jesus, está sendo lavado por ele. Ele, Jesus, é que está lavando as nossas impurezas a partir do momento que nós internalizamos os ensinamentos dele e passamos a praticar, né? Então, as nossas impurezas, acolhendo Jesus em nossas vidas como um grande mestre, ele é que está lavando as nossas impurezas. Agora, a partir do momento que nós abraçamos esse evangelho, abraçamos os ensinamentos de Jesus, então nós passamos a ser servos nessa jornada de lavar os pés dos nossos companheiros de jornada. Será que eu consegui passar para você o que você queria?
Sim, obrigada. Consegui compreender, sim. Muito
Então,
obrigada. A gente
é
seria
difícil.
questão do exemplo, né?
É difícil, é difícil. Então, se a gente puder ser fraterno, né, aprender a ser fraterno, moralmente elevado, termos ética no nosso agir do dia a dia, nós estaremos sendo servos, ensinando através do exemplo. Às vezes, nem tanto a atitude clara e explícita, mas só da forma como nós praticamos o Evangelho em nossas vidas, já é uma forma de a gente levar essa missão adiante.
E agora eu tenho certeza, viu, Elda, do que eu já imaginava. Tem gente que já lavou muitas vezes os meus pés, né? E pelo que eu vi agora, não está sabendo, né?
É,
Porque
tá vendo?
realmente.
Tá vendo? Você pode dar o um
Olha,
recado para essas
a.
pessoas ou deixar que elas
Pois
fiquem, né?
é. Exatamente. E ela sabe disso.
Ah, então tá bom. Aí o comprometimento e o compromisso e a responsabilidade passa a ser maior, tendo consciência, né? É aquele negócio, toda vez que a gente sai, né, vai almoçar, sei lá, almoçar fora, fico sempre pensando assim. As pessoas me conhecem, né? Me veem, e às vezes eu nem conheço as pessoas, mas de alguma forma, até uma vez a senhora chegou assim: posso te dar um abraço? Eu já te vi falando não sei onde. É a responsabilidade que a gente tem, né? Se a gente passa a ter essa consciência, a gente passa a se policiar, isso é melhor, né? Pelo menos a gente tenta, mas tem hora que falha, mas a gente tenta seguir em frente.
Mas essa história de lavar os pés, né, do nosso semelhante, né, é uma grande responsabilidade, né, porque no fundo, no fundo, isso mostra uma tremenda humildade, né? Jesus, na realidade, com aquele ensinamento maravilhoso, ele mostrou que, apesar de ser um espírito de alta envergadura, como nós nunca vimos igual, se ajoelhou para limpar os pés daquelas pessoas para mostrar: se eu sou capaz de fazer isso, por que que vocês não podem? O que que é de errado, né? Então, é uma coisa tão simples, tão tranquila, posso fazer, mas estou fazendo. O exemplo ficou. Aliás, como tudo que ele fez na vida dele, né? Ele só não falava, ele exemplificava, né? Isso que é o curso que estamos aí há 2.100 anos brigando com os ensinamentos dele, né? Porque ele deixou tudo lá para trás bem especificadinho. E nós é que temamos e não entender direito, né? Por conveniência.
Até eu tinha, como você faz folheto e fiz nesse aqui também. Aí eu pus assim: diante dessas referências, seria realmente de se estranhar. Aí falando sobre lavar os pés ser uma situação de humilhante, né? Etc. Diante dessas referências, seria realmente de se estranhar Jesus tomar para si a tarefa de lavar os pés dos discípulos. Não fosse a particularidade de ele ser um mestre e sempre aproveitar qualquer oportunidade para disponibilizar no aprendizado.
É muito importante, viu, Alda, que não é humilhante para ele, é humilde, né? Então, ele deixou uma lição de humildade, né? Então,
Isso.
nós, às vezes, deturpamos a palavra humilhante, né?
Isso.
Ah, estou humilhado.
Isso.
Não, nós é que deturpamos o sentido correto da palavra humildade, né?
Isso. Na realidade, a palavra humilhante é a palavra que está no dicionário. A questão é que nós deturpamos a ação dele como sendo humilhante, né?
Sim, exatamente.
Era uma expressão de amor, né? Por todos nós.
Com certeza.
Na verdade, só existe humilhação quando existe orgulho, né?
Isso.
Se nós não temos orgulho, não há humilhação.
Não nos sentimos humilhados, né? A gente se sentir humilhada porque é orgulhoso, é verdade. É isso mesmo que você disse.
Miriane, estou vendo você. O que que você me diria? Luz diria, né?
Muito bom estar com vocês. Uma ótima reflexão. E, enfim, muito agradecida desses momentos aqui com todos, né? E é isso, gente. Muito bom, viu, Elda? Beijo no coração de
Ótimo.
todo mundo.
Beijo.
Boa semana para todo mundo.
Para vocês também. Muita paz e muitas bênçãos.
Para todos nós.
Bom dia.
Não, a ideia é nós continuarmos com o estudo desse
Outro dia,
Sagrado
né?
Coração, fonte viva. Se eu não me engano,
Ah, tá.
são cinco exemplares, né? O primeiro dele é o Caminho, Verdade e Vida, e só nesse aqui são 180 lições. Né? E a ideia é escolher um dia da semana para que a gente possa fazer esse mesmo trabalho que está sendo feito agora, dar continuidade a ele, mas só que de forma presencial, né? Onde as pessoas possam efetivamente discutirem o texto, ser aberto, né? As pessoas para discutir esse texto aqui, o texto, a lição que é apresentada por Emmanuel. Certo? Então a ideia é essa, né? Não seria nesse modelo de palestra, né? Mas sim o de colaboração entre as pessoas que estão participando do estudo.
Eu estava com o celular virado.